Olá, boa tarde. Na última jornada da primeira volta da Liga, o Porto ganhou pontos aos rivais diretos, Benfica, Sporting e também Vitória de Guimarães. A diferença pontual entre o primeiro e o segundo classificado encurtou para 4 pontos, a mesma diferença que tínhamos na penúltima jornada desta primeira volta. Foi uma jornada 17 empolgante, com 10 golos marcados no Estádio da Luz e em Chaves. O empate do Benfica com o Boa Vista a 3 golos e o empate entre Desportivo e Sporting entre Trás-os-Montes confirmaram que estes dois jogos eram os mais interessantes, competitivos e empolgantes da última jornada da primeira volta. No próximo fim de semana começa a segunda volta e esta semana acompanhamos os quartos de final da taça com Vitória de Guimarães, Benfica, Sporting, Estoril, Académica, Sporting da Covilhã e Leixões ainda envolvidos na competição. Abrimos a emissão dos grandes adeptos, dedicada a esta última jornada da Liga, onde assistimos a uma vitória confortável do Porto por 3-0 e aos empates em jogos emocionantes do Sporting em Chaves, como se esperava de resto, e do Benfica, surpreendido pelo Boa Vista em casa. Olá, Telmo Correia, viva.
Olá, boa tarde.
Com vós? Ou está a roubar?
Com vós, boa tarde.
Já recuperou de sábado?
Estou perfeitamente recuperado, eu nunca costumo perder a voz.
Jaime
Marão
Ferreira, olá Jaime.
Viva, boa tarde.
E não Miguel é que o árbitro não o tivesse justificado, mas
o Miguel com
nós no Benfica somos comedidos.
Na cara. Olá Miguel.
Olá, boa noite.
Viva, vamos começar pelo Benfica, líder obviamente, e a ceder um empate em casa. E há aqui, Telmo, uma particularidade, não sei se já deu por isso, mas nos 4 jogos que o Benfica não ganhou ou perdeu pontos na Liga, Setúbal, Marítimo, Porto e agora Boa Vista, o Benfica esteve em desvantagem e nunca recuperou. O mesmo sucedeu na Liga dos Campeões 2 vezes com o Nápoles. Há aqui algum problema, olhando nomeadamente para este 3-3 aos 60 minutos, para esta remontada incompleta frente ao Boa Vista?
Não, de maneira nenhuma. Não acho que tenha uma coisa a ver com a outra. De resto, enfim, seja nos jogos dos campeões, de resto há um que é o contrário, não é um empate em que o Benfica faz 3-0 e depois a reação foi do Besiktas e não do Benfica, quer dizer, portanto, tanto pode acontecer de uma forma como de outra, quando muito o único ponto comum, e que é um ponto que obviamente eu acho que para nós benfiquistas não pode deixar de ser um ponto de reflexão, é que a equipa, que é uma equipa que tem sido muito elogiada e bem, eu penso que mesmo com estes 3 golos continua a ser uma das melhores defesas do campeonato, provavelmente a segunda, defesa do campeonato, e portanto, é uma equipa que defende bastante bem, há certos momentos em que parece haver alguma quebra de concentração e o Benfica não sofre um golo, sofre neste caso 3, mas já aconteceu noutras vezes também, sofrer 1-2 golos de rajada porque parece haver uma quebra de concentração. E, portanto, eu acho que isso é se calhar o fundamento de reflexão que vale a pena ter enquanto benfiquistas. É aquilo que vale a pena ponderar, mas quer dizer, são jogos muito diferentes, com adversários muito diferentes.
Sim,
e, portanto,
claro.
Não acho que haja aí.
Eu não estava a querer traçar propriamente um padrão, mas a sublinhar o facto da equipa ter sido surpreendida pelo Boa Vista, pela forma como a equipa marcou 3 golos no Estádio da Luz, não é? Num Estádio da Luz com uma audiência extraordinária,
sim,
com um ambiente extraordinário
sobre isso também.
Sim, claro, é óbvio. Sim. Sei que vai identificar problemas de arbitragem.
Também, mas
nos
não
lances,
só. Também,
não
mas
só,
não
exatamente,
só.
Claro. E depois conseguir recuperar, igualar 3-3 e com meia hora não conseguir fazer aquilo que se esperava.
Sim.
Foi até o Boa Vista que esteve mais perto de fazer
claro,
3-4.
É verdade, Tiago. Isso remete-nos para a análise do jogo, na minha opinião. Quer dizer, há uma coisa que eu gostaria de dizer à partida. Eu acho muitíssimo bem que o Benfica, designadamente o treinador do Benfica, não tenha visto feito aquilo que temos visto fazer muitas vezes nos nossos adversários, ou seja, atribuir as culpas todas à arbitragem, não fazer uma reflexão interna. Essa não é, felizmente, na minha opinião, a cultura.
Qual dos lances é para si o mais difícil, o mais mal avaliado?
Eu já lá vou, Tiago. Nós não nos desculpamos, e portanto ainda estou nesta fase antecedente, se quiser, e começamos por reconhecer,
a fase antecedente, olhar para o 11.
Também há problemas do...
Não sei se aceitou bem ou entendeu bem a ausência de Mitroglou como avançado mais fixo,
Tiago,
em função dos resultados mais recentes.
Eu ia, se me deixar fazer essa análise. se me permitir fazer essa análise...
Para acelerar, o Miguel e o Jaime também terão argumentos para trazer à antena. Diga.
Se me permitir, ou seja, eu acho que também há responsabilidades do Benfica, ainda que, obviamente, nós somos confrontados com 3 golos do Boa Vista, todos eles ou precedidos de irregularidade ou irregulares, todos eles. De resto, eu acho que no primeiro a falta sobre o Rafa é indiscutível.
Sim.
Vimos aqui uma gritaria noutros lances com outros clubes, quando há um lance que é antes ou quando o árbitro não interrompeu muito antes. Aqui é na mesma jogada, evidentemente, antes, portanto, é indiscutível que o árbitro devia ter interrompido. Não há depois dúvida também que há falta de jogador do Benfica e o livro é muitíssimo bem executado. Não há problema nenhum com isso, mas há uma falta sobre o Rafa indiscutível. No golo, eu acho que há uma carga, há um braço a empurrar o André Almeida para baixo. Não é só, como alguém pode querer dizer, o jogador que salta e ganha a posição com o corpo. Não, há claramente um braço em cima do André Almeida a empurrá-lo para baixo, portanto é preciso
embora
falta.
Ele salte mais, ganhe a posição.
Que salta mais, ganha a posição, mas com o braço empurra o André para baixo, não é?
O terceiro golo
eu acho o mais duvidoso, ainda que muitos especialistas em arbitragem digam claramente quando o jogador se faz à bola e levanta o pé, ficando até a dúvida se a toca ou não,
ele perturba o guarda-redes e, portanto, interfere na jogada.
Claro, que interfere, portanto, eu acho que a maioria dos especialistas em arbitragem também vão para a irregularidade, portanto, estamos a falar de três golos irregulares. Mas depois há o problema do Benfica.
Acha que Mitroglou deveria ter entrado, o Rui Vitória não terá tomado a melhor opção?
O Tiago até conhece a minha opinião sobre isso, porque eu esperava, sinceramente, e tenho uma dúvida aí, nós nunca sabemos como é que seria, mas tenho uma dúvida se não houve um certo erro de casting. E um erro de casting motivado pelo sucesso, curiosamente. Porque
em Guimarães.
É, no jogo porque o Benfica apresenta muitas mudanças de um jogo para o outro em Guimarães, apresenta duas equipas diferentes, mas na minha opinião também duas equipas com duas filosofias de jogo diferentes.
Sim, claro.
Ou seja, uma equipa mais para ganhar e para conquistar posição, que é do jogo do campeonato.
E o Rui Vitória deixou-se levar pelos sinais que os jogadores deram. E
depois,
sabendo
que o Benfica, com uma equipa mais de contenção e mais de contra-ataque, com jogadores mais para jogar em contra-ataque em velocidade, como um Rafa ou um Gonçalo Guedes, no segundo jogo consegue, e o Rui Vitória pega, na minha opinião, nos apontamentos positivos deste segundo jogo, e diz, eu vou dar lugar a Gonçalo e a Rafa.
Claro.
Só que o mix não existia, não é? Ou seja, o que eu acho, sinceramente, era que eu gostaria de ter visto, como disse, e de resto disse-o, disse-o aqui, disse-o na Benfica TV, portanto estou à vontade.
Sérvi
gostaria de ter visto
Mitroglou.
Sérvi
e
a dupla Jonas Mitroglou, porque Jonas Mitroglou é uma dupla, Rafa Gonçalo pode ser outra dupla. Jonas Gonçalo eu acho que não é uma dupla, ou pelo menos não resultou enquanto tal. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu que o Benfica pôs esse 11 a jogar, mas para pôr esse 11 a jogar teve que queimar duas substituições, não é? E inclusivamente prescindir do Luizão. Portanto, o Benfica acaba por jogar com esse 11 e o treinador percebe isso rapidamente. E pôs o Sérvi e pôs o Mitroglou e a equipa melhorou imenso. Mas já tinha queimado as substituições. Por outro lado, eu acho sinceramente que este resultado é de alguma forma um ducho de água fria para nós benfiquistas, para os mais de 60 mil. Mais de 60 mil, não, estavam perto de 60 mil no estádio.
57
mil. Estavam 57 e 500 ou 600, já não sei. Mas quase 60 mil.
É um ducho de água fria, mas...
Muito referido na comunicação social, mas eram 57 mil e tal. É um ducho de água fria, mas o ducho de água fria tem o efeito que é acordarmos. Ou seja, eu espero que uma meia hora destas de alguma falta de concentração competitiva do Benfica na fase inicial do jogo não se volte a repetir, porque é evidente que a culpa é do árbitro, mas este também é mais um daqueles casos, até pegando no slogan, que a culpa também é do Benfica. Ou seja, não há só culpa do árbitro, também há culpa do Benfica.
Sim.
É evidente, também há aspectos positivos, que há com isto de Mucal, porque já percebi que tem pressa.
Positivo e imagino que para si empolgante que esteve lá a ver a equipa a recuperar.
Sim,
não é
a reação da equipa, reação, não é? A equipa demonstra, de facto, eu quando vi aquele 3-0...
Sentiu que depois não houve capacidade física para fazer melhor
mesmo.
Em meia hora.
Eu acho
meia
é
hora
mesmo.
É muito tempo em futebol, como é
isso
óbvio.
Mesmo.
10 minutos é muito tempo.
Sim, Tiago, eu acho sinceramente que eu estava a fazer as contas e estava a dizer, nós precisamos de um golo na primeira parte e tivemos, e precisamos de marcar cedo na segunda. Se isto acontecer, o Benfica vai dar a volta a este resultado e vai acabar por ganhar o jogo. E isso aconteceu. E a equipa teve, de facto, uma reação de caráter, uma reação de uma equipa que quer ser campeã.
Mas depois acha que faltou capacidade física e uma substituição.
A única explicação que vejo é que a equipa já não tinha jogadores para lançar novos, não é? Que já tinha queimado as substituições todas. Já não teve, sinceramente, fôlego, na minha opinião. É a explicação que eu vejo. E tanto que não teve fôlego, que a equipa tentou ir para a frente, mas acaba por dar as melhores oportunidades ao Boa Vista. Naquela fase final do jogo, e acaba por ser o Ederson, designadamente numa intervenção, a evitar que o jogo virasse outra vez. Portanto, eu acho que a equipa tem uma grande reação, tem uma reação a campeão, extraordinário o apoio do público, de facto, a puxar pela equipa.
Então, deixa-me avançar.
Nem uma subiu com 3-0
já...
na Lusa. Quase
já
à meia hora, 3-0 na Luz, nem um
assumiu,
mas apoio. Agora, eu acho sinceramente que foi incapacidade física.
E o Jaime? Olha para o Benfica que se deixa surpreender, também em função das opções de Rui Vitória, como o Telmo referiu aqui, parece uma análise interessante, válida, ou para o Benfica que reagiu e que não conseguiu fazer 4-3?
Tiago,
ou até se pôs a jeito para sofrer 3-4?
Eu preferia pegar na questão dos golos, porque curiosamente falou-se aqui em dois jogos que terminaram 3 igual, e eu acho normal que quando se sofre 3 golos não se ganhe um jogo. O que já não é normal é que quando se marque 3 golos não se ganha o jogo. Uhum. E em ambos os encontros terminaram 3 igual.
Estamos a falar do Vitória Sporting?
Estamos a falar dos dois jogos do Benfica, quer na Champions, em que foi 3 igual, uhum, com o Olympiacos, quer os 3 igual com o Boa Vista neste fim de semana, que foi isso que veio aqui a talho de foice. Agora, relativamente à arbitragem, e eu estou completamente à vontade para referir isso, porque tenho muitas vezes dito que há lances irregulares a macularem, digamos assim, o Benfica e a prejudicarem o Benfica. Eu, neste caso concreto, eu devo dizer que não vejo irregularidade em qualquer dos lances. Para já, não descortino qualquer falta sobre o Rafa, acho que ele é um artista.
É pisado.
Acho que é um artista e que se atira para o chão, claramente,
para fazer teatro. Para o jogador de Boa Vista, ele é um pisão no pé dele.
Vamos ler os lances com rapidez.
Muito francamente, acho que eu não vejo isso.
Vai contrapor
o golo de cabeça, o jogador do Boa Vista, já está lá em cima no segundo andar, quando o defesa do Benfica
Quando o André Almeida reage.
E portanto, quer dizer, aquele contacto é naturalíssimo e é inevitável, na minha opinião.
E o terceiro, Jaime?
O terceiro é aquele que me levanta mais dúvidas, porque efetivamente o jogador alça a perna em direção à bola, portanto faz-se ao lance, não toca rigorosamente nela, e o que dizem os especialistas é que, não perturbando a ação do guarda-redes nem dos defesas, que o árbitro deve deixar seguir o lance. Portanto, sendo essa a interpretação correta, não há também irregularidade nesse lance. Portanto, são 3 lances relativamente aos quais eu não vejo
que o Benfica esteve a perder bem e...
Acho que o Benfica
Reagiu bem.
Acho que o Benfica esteve a perder bem. Acho que o Benfica reage bem também muito em função daquele mau alívio do defesa do Boa Vista ao findar a primeira parte, que coloca a bola nos pés do Sálvio para entregar redondinha ao Mitroglou, que está na pequena área, porque se isso não acontece, ir para a segunda parte a perder por 3 bolas de diferença é muito mais complicado do que apenas 2. Eu, sinceramente, não fiquei surpreendido com o empate a partir do momento em que surge aquele golo, e só fico surpreendido com o empate é quando há um penalti, que também me parece que é indiscutível, escusado, na minha opinião, mas indiscutível, a fazer o 3-2 logo no início da segunda parte. Uhum. Portanto, com 3-2 aí, eu pensei, bom, então agora o Benfica vai ganhar o jogo. Uhum. E surpreendentemente aí, para mim, não o conseguiu vencer. Mas, portanto, foi mais até o demérito do Boa Vista que recoloca o Benfica na discussão do jogo e do resultado, do que propriamente o mérito, embora tenha havido muito mérito do Benfica, porque não é fácil estar a perder por 3-0 mesmo em casa.
Deixa-me ouvir o Miguel.
E reagir da maneira como o Benfica reagiu.
Sobretudo em casa.
Miguel, o Porto ganhou pontos ao Benfica, e este jogo foi positivo para os portistas. E que Benfica é este?
Bom, antes de mais, eu gostaria de falar de quem se tem falado muito pouco, que é do Boa Vista. O Boa Vista faz uma magnífica exibição. Não foi um autocarro, foi um TGV que de repente passou pela luz. E acho que o Miguel Leal ganhou e muito bem o mind game que quis fazer, falando antecipadamente na hipótese de um autocarro. Não teria vergonha, pudor em colocar um autocarro.
Não foi nada disso. Nada
e de repente,
disso.
Tal, aparece nada ali disso. Na luz a jogar os primeiros 30 minutos de todo o terreno e pondo o Benfica em sentido. O Benfica, de facto, amorfo. Quando o Benfica chega ao 3-3, também confesso que pensei que partiria para o 4-3 ou para o 5-3 e de repente foi-se, o Benfica estourou fisicamente sobre tudo isso, porque psicologicamente nenhuma equipa estoura quando faz uma remontada de 3-0 negativos para 3-3. Normalmente prosseguiria. Estourou fisicamente e também é, de alguma forma, natural. As duas grandes oportunidades de fim de jogo são para Boa Vista, aos 82 minutos, e podia ter, de facto, o Benfica saído da luz com uma derrota que seria histórica. Ainda assim, este empate é histórico. Nenhuma equipa portuguesa conseguiu, aos 30 minutos, marcar 3 golos na luz ao Benfica. Só o Manchester United há 50 anos. Há 50 anos. E, portanto, parabéns, Boa Vista.
Tinha o Luís Ferreira.
Segundo ponto, dizer que esta histeria à volta da arbitragem do Benfica é muito bem bem-vinda.
Nós estávamos ao contrário da vossa.
Estávamos
ao contrário,
muito
o treinador nem falou.
Eu tenho pouco tempo.
Nem falou da arbitragem do Rui Vitória.
Não vou conseguir dizer tudo.
Foi ofensivo para um treinador que nem falou do assunto.
Eu não estou a dizer que foi o treinador.
Foi presidente.
Esta histeria de alguns adeptos do Benfica à volta. Esta histeria de alguns adeptos do Benfica à volta da arbitragem é muito bem-vinda, porque eu acho que nós estamos muito sozinhos. Durante muito tempo andamos muito sozinhos. É natural, porque isto é um ato único. O Benfica ser ligeiramente prejudicado num jogo é um ato único. E como dizia a Joana Marques, num post a seguir ao jogo.
O Benfica perdeu pontos duas vezes em casa, com o Setúbal prejudicado e com o Boa Vista, que foi claramente prejudicado.
Escrevia a Joana Marques, isto é equivalente a chegarmos à loja do Cidadão ao meio-dia e vermos que temos a senha 892. Basicamente, ponham-se na fila, não é? E, portanto, pronto, é verdade, o Benfica foi ligeiramente prejudicado. Por que eu digo ligeiramente? Porque tem influência no resultado.
Claro,
acho que o terceiro golo é irregular. Acho que é irregular, embora haja uma teoria que vem dizer que as novas regras admitem a necessidade, acabam por concluir pela necessidade de que haja proximidade entre os dois jogadores, o que não existiu.
E não havendo interferência, conforme eu referi, agora parece-me, para o guarda-redes ou para os defesas.
Sim, mas neste caso parece-me que há interferência,
eu também,
muito sinceramente.
Eu também aponto mais para aí.
O guarda-redes pode não sair àquela bola, porque de repente vê-se, fica hesitante.
É evidente.
E, portanto, com toda a honestidade intelectual, eu acho que o terceiro golo não é regular.
O primeiro golo
é regularíssimo, porque agora acho que há uma falta sobre o Rafa. Acho que, no entanto, depois há uma outra falta clara sobre o jogador do Boa Vista.
Sim,
e depois
também,
é um golaço. Limpo, limpíssimo, regular. O segundo golo eu acho muita piada, porque põe em causa, precisamente, traz à liça, a dualidade de critérios das arbitragens do Benfica e do Porto. Porque quando o Lisandro salta sobre o Danilo, marcando o golo no Dragão aos 92 minutos, ninguém falou em
carregou
perdão.
Carregou pelas costas.
Estava num movimento ascendente. Ninguém do Benfica vem falar que esse golo é ilegal. Eu
não
também
tem nada
não fiz
a ver,
questão
não é?
De falar muito nisso. Agora, este lance que pode ser falta ou não, é igualzinho.
Não
é igualzinho a muitos lances que o Luizão faz, enfim, quase todos os jogos.
Quantos gols é que o Luizão marcou?
Portanto, mas não sei. O Luizão não é provavelmente um jogador que marca muitos gols. É um defesa central.
Estou
a dizer que este gesto técnico é um gesto muito usado, e acontece em todos os lances. E há árbitros que decidem assim e há árbitros que decidem assado. Quando é para o Benfica, normalmente decidem assado. Que diabo,
e qual é a tua opinião,
assim,
Miguel?
Rapidamente,
posso dizer alguma coisa?
Em relação ao segundo lance?
Sim.
Para mim é legal.
É legal. Claro. Pronto,
Telmo, mas tem que concluir com brevidade.
Não, eu não vou entrar nesta discussão. Eu acho que todos, mais uma vez, a esmagadora maioria dos analistas de arbitragem dizem claramente que há três golos irregulares. É verdade que não é normal haver três golos irregulares em tão pouco tempo na Luz. Uhum. É verdade que, mesmo assim, o Benfica devia ter jogado de outra forma e devia ter evitado esses três golos. O Boa Vista teve mais facilidades, é verdade, do que teria um Real Madrid ou um Manchester United a jogar na Luz, e portanto isso não é normal. Eu queria só rebater uma coisa muito breve que ouvi ao Miguel e que eu acho que não é de todo verdade, que é a história dos mind games da parte do treinador do Boa Vista. Porque o treinador do Boa Vista o que disse e fez é que o Boa Vista jogaria de igual para igual na Luz, que se fosse necessário meteria o autocarro, coisa que, quando o Benfica carregou mais, acabou por fazer. A análise do Rui Vitória antes do jogo é claríssima. O Rui Vitória diz: espera um Boa Vista perigoso, espera um jogo difícil, espera um Boa Vista capaz de jogar em todo o terreno
e explorar
os nossos erros. É o que o Rui Vitória disse antes do jogo. Claro. E foi o que aconteceu.
Mas
o Boa Vista fez, de resto, aquilo que poucas equipas fazem na Luz.
O Miguel Telmo está...
É só uma nota interessante, Tiago. O Boa Vista, de facto, fez uma coisa, em mérito do Boa Vista, fez uma coisa que poucas equipas fizeram na Luz. Olha, fez o Nápoles,
por exemplo. Vitória cria a ilusão
de pressionar.
Desculpe, o Miguel Leal cria a ilusão.
Não, não criou ilusão nenhuma. A Vitória sabia o que é que ia
não,
encontrar.
Não, criou a ilusão, claro.
Criou
que
ilusão.
O Rui Vitória disse:
não,
espera
não estamos
um Boa
a dizer
Vista.
Que criou a ilusão no Rui Vitória. Criou a ilusão na.
Nós pensávamos que o autocarro iria aparecer no primeiro minuto.
Os adeptos não jogam, os adeptos apoiam, não jogam.
Eu sei, mas.
O treinador do Benfica. Os mind games. Ó, Tiago, desculpe, o Miguel falou mind games.
Não há problema nenhum em perder um mind game.
Os mind games são entre treinadores.
Vocês empataram o jogo
e
perderam o mind game.
Não há problema nenhum. O Rui Vitória disse exatamente o que estava à espera antes do jogo. E disse que esperava que um Boa Vista... O Boa Vista fez uma coisa que só o Nápoles fez, talvez, que é pressionar de tal forma alto que o Benfica não tinha espaço de construir o seu jogo ofensivo.
E achas que isso não foi surpreendente?
Isso foi. Não, era o que o Rui Vitória esperava.
Bom,
agora,
o Vitória disse exatamente o mesmo que diz antes de todos os jogos. Não é surpreendente.
Não,
vou avançar. Jaime e Telmo, peço desculpa, vou avançar. Vamos avançar. Desportivo de Chaves Sporting na segunda parte, depois de termos analisado este empate entre o Benfica e o Boa Vista no Estádio da Luz a 3 golos. Sporting empatou em Chaves na última jornada desta primeira volta, na mesma noite em que jogou, na mesma noite, no sábado à noite, quando o Benfica já tinha empatado em casa. Nesse sentido, não tirou vantagem do deslize do Benfica no jogo com o Boa Vista no Estádio da Luz. Depois do jogo, surgiram indicações de que o presidente foi pedir explicações aos jogadores, situação que foi de resto esclarecida publicamente, não foi desmentida pelos capitães da equipa, Adrian e William Carvalho, em declarações à Sporting TV. Jaime, entendo que há demasiada crispação em torno da sua equipa numa fase decisiva da época, considerando que vamos ver novamente um Desportivo de Chaves Sporting esta semana para a Taça de Portugal?
Se me fala da crispação em torno da equipa, pelo facto de o presidente ter ido falar com os jogadores, não vejo aí crispação alguma. Basta ouvir os próprios capitães de equipa, aquilo que disseram.
As declarações revelam
que... Eu acho normalíssimo.
Que tudo foi normal
e que se tratou de uma conversa serena. Eu acho normalíssimo que um presidente, naquelas circunstâncias, ainda para mais sofrendo o golo do empate mesmo no finalzinho do encontro, e com tudo aquilo que aconteceu durante o jogo, vá ao balneário e fale com os jogadores. Acho normalíssimo e, portanto, relativamente a isso, tudo o resto é especulativo e, no meu entender, até mal intencionado. Agora, não, as razões fundamentais porque o Sporting não vence em Chaves, no meu entender, para além da falta de estrelinha que muitas vezes acompanha o Sporting, deve-se fundamentalmente, no meu entender, em primeiro lugar ao seguinte, que eu poderia designar como pano de fundo: a questão anímica, que é demonstrativa da importância que tem numa equipa de futebol, porque vê-se que o Sporting não é efetivamente uma equipa alegre a jogar como era no início da época. Eu acho que isso é indiscutível. E há uma outra questão, que é a questão da intensidade. Eu aí gostava até de relembrar aquilo que o Cruyff, treinador, disse, é que se deres tempo e espaço a um jogador mediano, ele fará coisas incríveis. E isto é inteiramente verdade. O Sporting não teve a intensidade ao longo dos 90 e poucos minutos que era necessária, que era indispensável. Por outro lado, há outros dois fatores, no meu entender, e agora também me parece que, tal como o Telmo identificou no Rui Vitória alguns erros de casting, eu também identifico alguns erros de casting no Jorge Jesus, na forma como armou a equipa, porque, no meu entender, Joel Campbell não deveria ter sido titular neste encontro. Eu, aliás, eu defendo esta teoria há muito tempo. Eu acho que Joel Campbell mina completamente o adversário, sobretudo quando entra na segunda parte, porque é um portento de força, de técnica e também, ainda por cima, muito combativo e centra muito bem. Portanto, ele desfaz aquelas defesas que já estão naturalmente cansadas, porque já têm uma parte em cima das pernas. E, por outro lado, Rubem Semedo, titular, também acho que é um erro de casting. E é um erro de casting porque é um jogador que vem de uma lesão relativamente prolongada, esteve ausente durante algum tempo de jogos competitivos mais a sério, e é bom não esquecer que o Sporting tinha dois jogos seguidos de grande importância em Chaves. E, portanto, Rubem Semedo, no meu entender, era o jogador ideal para entrar para a Taça. E eu acho até que neste jogo para a Taça de amanhã, que é agora, assume uma importância vital para o Sporting, até se calhar é menos complicado do que o jogo do campeonato. Porque eu acho que o Chaves está menos habituado a jogar de 3 em 3 dias do que o Sporting, que o tem feito quase a época toda, desde o início, não é? Portanto, haveria necessidade de rodar alguns jogadores, de dar alguma rotatividade à equipa, e eu acho que Rubem Semedo cairia ali que nem ginjas, como se costuma dizer, para esse jogo. E, em compensação, não deveria ter entrado para o campeonato, porque Paulo Oliveira é um jogador, no meu entender, pelos vistos Jesus tem um entendimento diferente, mas no meu entender é um jogador altamente cumpridor, é um bom central, não será seguramente um central do outro mundo, mas o Sporting não precisava de nenhum central do outro mundo para vencer o jogo em Chaves, e ainda por cima depois acaba por fazer o mais difícil, que é reduzido a 10 jogadores, devido exatamente, no meu entender, à falta de competição de Rubem Semedo, que entra a destempo e vai para a rua, sim, e vai para a rua bem. O Sporting, reduzido a 10 unidades, ainda consegue, surpreendentemente, o 2-1. Uhum. E depois, devido àquela situação que eu há pouco referi, que é aquilo que o Cruyff disse, não é? Se tu deres tempo e espaço a um jogador mediano, ele fará coisas incríveis. Pronto, e o jogador do Chaves marca um golo de se tirar o chapéu, grande literalmente golo. Também, não é? Uhum. Porque o Rui Patrício não avança um bocadinho e bem, porque se Coates deixa passar a bola... Ele está dentro da jogada, e é bom lembrar uma jogada anterior em que Rui Patrício também safou a pontapé fora da área um perigoso contra-ataque do Chaves. Sim. Portanto, ele não estaria fora da jogada, mas o jogador do Chaves teve tempo e espaço, lá está, para olhar, ver que ele estava um bocadinho adiantado e depois executar um golo que ele próprio já designou como o golo da vida dele, porque ele também, de facto, sai uma vez e só sai ao Sporting.
Eu não percebo é porque é que o Sporting tirou o Bas Dost, que apesar de tudo...
Não, isso eu percebo perfeitamente, por uma razão simples, quer dizer, vamos lá ver. O Bas Dost não é, e quem
mas
o conhece...
Respeito,
não,
é,
mas nem põe respeito, mas repara uma coisa, não, o Sporting estava com 10, estava com 10, André era um jogador fresco, André ajuda mais à defesa do que Bas Dost, Telmo, é muito simples, isto não é aritmética, não é pelo facto de Bas Dost ter os golos que tem, é pelo facto de André ter entrado mais cedo, estar muito mais fresco, ajuda muito mais a defesa. Claro. Coisas que não estão, Paulo, digamos, não no ADN nada, natural de Bas Dost.
Vou pedir-vos uma leitura rápida, Telmo e Miguel, sim, deste empate do Sporting, ou eventualmente do encontro do Bruno Carvalho com os jogadores, desse pedido de explicações face a este resultado, podemos considerar um resultado normal, Miguel?
Vou tentar ir às duas questões muito sucintamente. Em relação ao jogo, o Sporting entra de facto com a menos felicidade, e concordo com esse ponto de análise do Jaime. O Sporting não parece feliz. Não parece feliz no seu jogo, entrou apático depois do Benfica ter perdido pontos. Sabemos que o Chaves é uma equipa muito difícil, das mais difíceis da Liga.
E isso é o
no
que
Dragão
funciona a favor do Sporting neste jogo. E o Jaime também salientou isso, é que a equipa está em vantagem no jogo, duas vezes. Desperdiça essa vantagem, deixa escapar, não é?
Mas o Chaves é muito difícil.
Faça uma equipa competente, não está em causa.
Eu achava que o Sporting poderia perder este jogo, muito sinceramente,
há um
à partida, antes do minuto 1.
Claro, há um tónico extraordinário em ter conseguido essa vantagem por duas vezes num campo tão difícil.
Mas o Sporting só está em vantagem uma vez.
É verdade que o Sporting sofre um golo madrugador.
Começa a perder.
Faz um golo madrugador, mas depois acaba por marcar um empate no fim da primeira parte e tinha quase tudo para conseguir chancelar o jogo positivamente. O Chaves é uma equipa muito agressiva, fez muito antijogo no Dragão, mas é uma excelente equipa, muito bem orientada e muito boa, muito compacta, muito agressiva, falsamente defensiva. Uma equipa extraordinária, eu acho. E, portanto, o Sporting vai ter muitas dificuldades também na Taça de Portugal, como é evidente. Mas o Chaves faz o seu jogo e o Sporting, do meu ponto de vista, fraqueja na fase inicial. E quando chega ao 2-1, percebe-se que Jorge Jesus, enfim, numa espécie de burca na bancada, resolve defender. E é verdade, estava com 10, é normal.
Mas
são
daquelas, vão-se os anéis, fiquem os dedos.
É normal que tirasse um ponta de lança, não concordo, embora as opiniões dividem-se, não concordo com Bas Dost ter saído do jogo. Bas Dost é um jogador que marcou 6 golos nos últimos 5 jogos e impõe muito mais respeito do que André. E apesar de André ter entrado e estar menos desgastado, o problema é que André entrou ao intervalo e é muito difícil para um treinador retirar um jogador do jogo que entrou ao intervalo.
Para os Jesus não é difícil fazer
bom,
essas coisas.
Isso em relação ao jogo. Em relação, muito rapidamente, à questão do Bruno de Carvalho e, sobretudo, à questão de ter ido ao balneário falar. Eu confesso que não compreendo muito bem como é que Bruno de Carvalho vai ao balneário depois do jogo, naquele momento complicado. Os presidentes fazem isso algumas vezes, mas sem a presença de Jorge Jesus, castigado, que já estaria no hotel ou a caminho do hotel. Bem, eu confesso que é algo que mostra bem o afastamento entre Jorge Jesus e Bruno de Carvalho, que agora me parece gritante.
Não
e a própria
nada,
equipa
nada.
Sente isso, do meu ponto de vista. Infelizmente, pior do que isso, é aquela forma de Adriano e William Carvalho, num hall de um hotel, de darem a justificação na Sporting TV para o que aconteceu, só me faz lembrar um episódio igualmente triste. O que aconteceu com João Pinto, no tempo de Vale Azevedo, quando perdeu 7-0.
Meu Deus do céu. Miguel, pelo amor
de Deus,
eu
acho aquela situação profundamente constrangedora.
Os
jogadores parece que tinham apanhado duas reguadas.
A partir do momento em que és confrontado
com aquela cara,
Miguel, a partir do momento em que és confrontado com notícias alarmistas que não correspondem minimamente à realidade, é óbvio que os treinadores, que os capitães da equipa vão...
neste caso.
Com certeza, portanto,
sabemos
tudo o resto é especulativo. Agora há uma coisa que eu sei,
na análise
desde
Miguel
início,
há um dado interessante,
há uma coisa que
é o
que eu sei,
Jorge Jesus
Tiago,
não estar
há uma coisa,
no balneário.
Que, há uma coisa que todos nós sabemos desde o início da época passada, é que os rivais do Sporting estão loucos para criar dissensões entre Bruno Carvalho e
eu acho que
Jorge Jesus.
Eu acho que elas existem.
E mais uma vez não vão conseguir.
Também é oportuno referir isso, mas
é
a pertinência do comentário de observação do Miguel parece-me bastante pertinente observar isso. E o Tiago, o que é que acrescenta? Acha que o Sporting não cumpriu o seu plano de jogo, podendo ser feliz em Chaves? O Chaves foi mais competente?
Eu acrescento que a culpa é do Benfica. E já percebemos porquê. Quer dizer, porque
o Cascó vem em má altura. Não podia haver pior altura para lançarem o Cascózinho.
Miguel, se me deixares, é boa altura, porque a culpa mais uma vez foi do Benfica. Porquê? Porque o Benfica empata em casa com o Boa
Foi
Vista,
mesmo do Benfica.
Com culpa própria, portanto, é a primeira parte da culpa. O Benfica também tem culpa própria no empate com o Boa Vista. Nós não passamos a vida a desculpar-nos com a arbitragem. E o Sporting. Vais perceber o meu raciocínio.
Sim, qual é?
Podes não concordar, mas vais perceber o meu raciocínio. E o Sporting, obviamente. Que o que não se percebe é isto, quer dizer, vamos lá ver, Chaves é, eu já tinha dito isto, o Benfica passou lá com muita dificuldade, o Chaves está a fazer uma grande época, portanto Chaves é, vai ser dos estádios mais difíceis para qualquer equipa, e portanto, este resultado em Chaves nem é assim uma coisa do outro mundo.
Sim,
mas,
não é um resultado
claro,
totalmente negativo.
Não, quer dizer, não é uma coisa do outro mundo, pelo menos, é uma coisa que pode acontecer. E portanto, quer dizer, porque é que nós vemos, e por isso é que eu dei a culpa também é do Benfica, quer dizer, porque a expectativa do Sporting a partir do momento do empate do Benfica era muito maior, ou seja, quando o Benfica tropeça, por assim dizer, o Sporting achou, vamos recuperar. E isso criou uma expectativa ainda muito maior. Depois não o consegue fazer, o Jaime tem razão quando diz que a decepção é maior quando o Sporting está ali muito perto do final do jogo de conseguir o seu objetivo e depois vem aquele golaço que de facto é um gol que não acontece nem todos os dias.
Ele próprio já o definiu
sim,
como
claro.
Tudo
bem.
Gol da vida dele.
E, portanto, embora seja um dos jogadores a seguir esta época,
sim,
não só no plantel do Desportivo, na Liga.
Tiago, e por isso eu digo,
sim, mas
que,
o gol é
por isso eu digo, quer dizer, vamos lá ver, perante um empate em Chaves, num campo que toda a gente sabe que vai ser muito difícil, justifica isto. Quer dizer, há uma coisa que nós percebemos, isto, aí já a culpa não é nossa, nem minha, nem presumo que do Miguel, muito menos do Tiago, que é só o árbitro. Não é de nenhum de nós, quer dizer, que é, há uma coisa, quer dizer, a discussão à volta do Sporting é brutal, quer dizer, porque é a história do balneário, eu não acredito que toda a comunicação social tenha inventado aquilo, eu não
sim,
sei
claro.
Exatamente o que
não
é que
é
me
toda.
Disse, o que é que não disse, depois aparece,
isso não sabemos.
Aparece
não é
que os jogadores tenham até ameaçado
resta,
o presidente,
essa informação não foi desmentida.
O Miguel tem razão quando diz que não é normal uma cena destas sem
Jorge,
o treinador estar presente, é um desrespeito pelo próprio treinador, como é evidente.
Não, até pode mostrar uma grande
ter,
aproximação
tem
entre
que ter
o presidente
alguma
e o plantel.
Tem que ter alguma hierarquia.
Até pode,
um presidente que aproveita a ausência do treinador para ir dar chazadas ou insultos, ou seja, o que for, não sabemos o que aconteceu. Mas para haver uma confusão que os próprios jogadores dos Chaves, segundo o que vi na comunicação social, relatam e a próprios saíram do balneário, tal tamanho era a confusão.
O som
não
era
é?
Muito alto, depois, ninguém dá abraços sonoros, não é?
Sim, depois...
Bem, também não era
depois,
caso para abraços, acho
depois,
eu.
Depois vemos os adeptos também descontentes, vemos o presidente no meio dos adeptos e há ali uma tensão e há um descontentamento. Hoje vêm notícias, também não sei se são verdadeiras, se não são, de tensão entre o presidente e o treinador. Enfim, a ideia que dá é que no Sporting vai uma enorme tensão que depois se cruza também com a própria situação eleitoral, etc., com as escolhas para o ano que vem, etc., por aí fora. Tudo isto por causa de um empate num campo onde até é normal empatar. E, portanto, quer dizer, há aqui uma tensão excessiva. E depois, a mim, o que me parece também é que, sinceramente, que a Sporting TV e até o responsável de comunicação do Sporting, que eu conheço bem, da atividade anterior dele, quer dizer, o meu amigo Nuno Saraiva parece um bocadinho, sinceramente, a mim só me faz lembrar, é aquele ministro da Informação do Iraque, não é? Quer dizer, aquele que a gente já viu os tanques a passarem lá atrás, ele diz, isto não está a acontecer nada. Não está a acontecer nada, estamos a arrasar os nossos inimigos, está tudo a correr.
O que ele escreveu é muito
ponderado.
Não,
porque o Sporting vem sempre negar tudo.
É muito ponderado.
Quer dizer, ou seja,
obviamente,
há uma confusão, não aconteceu nada, não se passa sanado, os jogadores aparecem com um ar meio enfiado, passa a expressão na Sporting TV, dizer, bem, isto não aconteceu nada, isto até é normal, foi só uma conversinha e tal. Ou seja,
há
uma...
Não há como negar que algo aconteceu, é
não
isso que o Tiago está a dizer.
Não há como negar que algo aconteceu, muito é bem. Isso que me parece.
Eu vou reservar aqui uns minutos para o Miguel falar do Porto, está bem?
Parece-me que há uma tensão grande no Sporting, que inclusive, na minha opinião, este resultado em Chaves não justificaria.
Claro, reforçou essa ideia, enfim, argumentos divergentes sobre um jogo quente, dois jogos de resto intensos, menos tempo para um Porto positivo.
Há só uma coisa que eu estava a dizer.
Lá está já, mas já não pode ser. Já não pode ser.
Se por acaso isto correr mal na taça, é o fim.
Não podem empatar os
dois. Não podem empatar os dois. Vocês já não vão falar do Porto e se calhar ainda bem que não vão falar. Miguel, elogio do Porto na última jornada da Liga, que é uma jornada positiva para o Porto, isso tem que ser sublinhado ainda com os poucos minutos que restam.
Bom, é tão raro que os nossos dois adversários diretos, mais diretos, percam pontos, que seria inacreditável se o Porto, e sinceramente, aí baixaria a bandeira se o Porto não conseguisse um resultado.
A bandeira está erguida para terminarmos, Miguel.
É o início da segunda volta e, portanto, tudo é possível. Deixem-me dizer que, não estou, embora a bandeira esteja erguida, não estou a embandeirar em arco, porque o Porto mostrou, mais uma vez, algumas das conhecidas debilidades, ou seja, falta de eficácia. Marcou 3, podia ter marcado 10, porque o Porto tem de facto um caudal de jogo muito acima da eficácia que apresenta. Isso é algo que pode fazer com que nos próximos jogos o Porto marque 5 ou 6 ou marque 0. Isso é algo naturalmente que me preocupa e que nos leva ao mercado de inverno. Regresso de Kelvin é um bom auspício, um bom augúrio, mas também não passa disso enquanto não mostrar dentro de campo o que já mostra dentro do museu e dizer que o Porto consegue alguns golos de belo efeito e um jogo a 90 minutos sempre controlado, sossegado e que falta os portistas sentiam de um jogo sossegado.
O Miguel foi generoso convosco e deixou um minuto para
digam
cada
lá.
Um antes de fechar.
Alimentem a vossa.
Muito bem. Então, Jaime
pronto. E Felma, impressões finais
então,
sobre o Porto.
Então pronto, relativamente ao Porto, a única coisa que eu acho que o Porto foi competente, ao contrário do Sporting, portanto, tira o chapéu, sim senhor, fez aquilo que lhe competia.
E corrigiu também, o mau resultado contra
exatamente,
o Moreirense.
Embora fosse um jogo incomparavelmente mais fácil,
claro,
não é?
Claro,
obviamente que sim. Agora, o que eu acho estranho, e agora fugindo do jogo propriamente dito,
é que o
Porto esteja numa altura em que até recupera terreno para a liderança e saia uma entrevista de Angelino Ferreira em que, entre muitas outras coisas, diz que no Porto, normalmente, os custos com pessoal versus proveitos operacionais andavam na casa dos 60%. Em 2015-2016, estavam na casa dos 150%. Isto para além de muitas outras coisas que ele disse.
É
e fico-me por aqui.
A ver com o jogo.
E o Telmo, o que é que acrescenta?
Mas ele é um responsável pelas
última palavra, Telmo.
Enfim, eu acho, enfim, um Porto
sobre
uma,
o seu adversário o direto neste momento, uma, mais o, perto. Mais
o Porto
perto.
Teve uma vitória fácil e tranquila. Teve e demonstrou que perante um percalço do Benfica tinha de facto
aproveitou
e tinha vontade de ganhar,
para isso,
a equipa entrou com vontade. No entanto, um jogo que bastante fácil perante um Moreirense que, na minha opinião, não melhorou muito com a mudança de treinador, antes pelo contrário. E depois também, se tornou tudo mais fácil quando o Moreirense ficou reduzido a 10 jogadores, não é? De resto aí, não ponho em causa, mas parece fácil expulsar jogadores dos adversários do Porto, curiosamente o Porto é que passa a vida a queixar-se das arbitragens, mas é fácil expulsar os jogadores do adversário,
não é?
Quando o Felipe também podia ter visto o segundo amarelo claríssimo, tão clarinho como o do jogador ou do Moreirense ou até mais, e não
o
viu.
Do Francisco, e, portanto, do Chico
isso, Geraldo. Sim. E, portanto,
mas
isso,
o Francisco isso, Geraldo é bem expulso,
isso
ou não?
Isso facilitou. O Francisco Geraldo tem, numa perspectiva de rigor, é bem expulso, mas o Felipe, o Porto também devia ter sido expulso.
Exatamente. Quando o Porto joga, também dá em
não,
não,
é fácil,
regras,
mas uma coisa não invalida a outra.
Foi fácil ao árbitro.
O Felipe também podia ter sido
Moreirense, mas
também,
não expulsou o jogador do Porto.
Ter sido
e, portanto, foi mais fácil expulsar um que o outro, apesar do Porto se queixar.
Mas não, é um árbitro sem influência no resultado, finalmente.
Não, tornou mais fácil aquilo que já estava a ser fácil. A vitória não tem discussão.
E vamos avançar para as últimas impressões desta edição. O melhor e o pior da semana, Miguel, abrimos com o pior.
O pior, os empates do Benfica e do Sporting, com futebol omisso durante grande tempo do jogo, a contestação dos adeptos do Sporting a Jorge Jesus e à equipa e a Bruno de Carvalho, com escolta policial à saída do Municipal de Chaves. A ida de Bruno de Carvalho aos balneários, já referi que é o aspecto mais lamentável da semana, não pelo que aconteceu, mas depois pela forma como acabou por proporcionar um pedido de desculpas que a mim só se assemelha ao que aconteceu com João Pinto em 99, depois do 7 de Vigo.
Telmo, o pior da semana?
Eu acho que, obviamente, eu tenho que destacar, acho que o Benfica foi prejudicado, e foi prejudicado por uma má arbitragem do árbitro Luís Ferreira na Luz, 3 golos que a maior parte dos especialistas consideram irregulares. Depois, ainda nesse jogo, eu acho que o comportamento do guarda-redes do Boa Vista foi lamentável, quer dizer, porque passou os últimos minutos todos do jogo deitado em antijogo e depois insultou, ofendeu e dirigiu-se com gestos impróprios para, designadamente, o capitão do Benfica, Luizão, portanto é um comportamento lamentável. E depois, realmente, estes acontecimentos do Sporting, nós não sabemos exatamente tudo o que aconteceu, mas dá uma sensação de um clima de nervos e de tensão que ocorre a seguir a um empate em Chaves, que de resto, na minha opinião, é um empate justo e responde à realidade do jogo.
Já é o pior da semana.
As notícias falsas que dão conta de desentendimentos entre Bruno Carvalho e Jorge Jesus, que me fazem lembrar, aliás, a todos nós, julgo eu, aquela célebre personagem do Asterix, que era o Túlio os Venenos, que era um semeador profissional da discórdia. O tal tipo conseguia, com meia dúzia de palavras, transformar dois amigos inseparáveis em inimigos figadais.
Só
que, felizmente, os autores destas notícias...
Eu li o livro.
Os autores destas notícias não são profissionais. São amadores.
Esse é o seu pior?
Este é o meu pior.
E o melhor?
O melhor, para mim, um grande Boa Vista na Luz, com um enorme Yuri Medeiros a marcar um golo e a fazer duas assistências. Ari Papel, que mostrou em Portugal, em Portimão, perdão, que já é craque. Ricardo Soares, treinador dos Chaves, esteve muitíssimo bem e que continua o bom trabalho de Jorge Simão. O golo do Júnior Pedro Marques ao Real Madrid, que foi distinguido pela UEFA. Os treinos abertos do Sporting a desmentirem os desentendimentos, porque os apoiantes confraternizam com o treinador e os jogadores. E João Sousa na final de Auckland em ténis, o que é muito positivo para o ténis português.
Telmo, o que é que foi mesmo mal esta semana, rapidamente?
Mesmo mal já lhe disse, mas posso repetir.
O melhor, tem razão.
Mesmo bom, isto não é política, eu vou distinguir, até obviamente vou distinguir a reação. Para mim o melhor foi a reação, ou seja, a reação de Rui Vitória depois de um resultado menos bom com o Boa Vista, não falando de arbitragem e assumindo responsabilidades próprias, e a reação da equipa do Benfica e dos adeptos a conseguir perder 3-0, chegar ao 3-3. Quero obviamente também dar uma palavra, porque acho que é absolutamente extraordinário, não tem que ver no jogo em que foi, mas o gol do Chaves, o gol do Fábio Martins é um gol absolutamente extraordinário, e já agora tirar o chapéu ao Leonardo Jardim, que lidera a Liga Francesa.
E o resultado que fez 4-1 contra o Marselha. E o Miguel deixa-nos a terminar o melhor da semana.
A vitória naturalmente do Porto, a cumprir as suas expectativas, uma jornada muito boa para as nossas contas, com o impacto do Sporting e do Benfica. O regresso de Kelvin também, que espero, e já o disse, do museu para o relevado, com o tempo, ele precisa de algum tempo para voltar aos seus índices competitivos.
Precisa de muito tempo.
A arbitragem do árbitro, às vezes basta 92 minutos. Há uma arbitragem no jogo de Futebol do Porto, finalmente uma belíssima arbitragem. Já tínhamos saudades de uma arbitragem normal. Parabéns, Fábio Veríssimo. Parabéns, Boa Vista e Chaves, naturalmente. E também para Pinto da Costa, o presidente mais titulado e agora também mais antigo do futebol mundial.
Ui.
Bom, está feita esta emissão dos Grandes Adeptos. Esta semana seguimos os quartos de final da taça. Chaves, Sporting, Benfica, Leixões, Estoril, Académica e Sporting da Covilhã, Vitória de Guimarães. E a próxima jornada, no fim de semana seguinte, a primeira da segunda volta, Paços de Ferreira, Moreirense, Marítimo, Sporting, Porto Rio Ave, Arouca, Boa Vista, Feirense, Estoril, Benfica, Tondela, Belenenses, Vitória de Setúbal, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e Desportivo de Chaves Nacional. Recordo que os Grandes Adeptos regressam na BTV quinta-feira. Vamos antecipar o jogo Benfica, Tondela, Telmo Correia e João Figueiredo, frente a frente, na rádio. Voltamos no sábado para o Grandes Adeptos Total. Ouvimos-nos na rádio, Antena 1, vemos-nos na BTV, se for assinante do canal do Benfica. Bom ano, boa semana, seja um grande adepto. Antena 1.